Estamos de volta com o Conexão Acisa. Nessa terceira parte, o Frei Clairo vai comentar sobre a campanha da fraternidade.
Pois então, a igreja hoje se preocupa muito nessa questão dos pobres. A igreja hoje está solidária com os pobres, então você ia me perguntar sobre a campanha da fraternidade, sim, né? Então vamos começar a falar um pouquinho também, já que nós estamos
Cristo
entrando...
Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade.
É, fazer unidade. De 4 em 4 anos, a Igreja Católica faz uma campanha da fraternidade ecumênica. Porque antigamente, quem se salvava somente eram os católicos. Hoje nós não temos mais a mesma visão. Como é que eu vou dizer que na religião luterana não tem Cristo? Como é que eu vou dizer que na anglicana não tem Jesus Cristo? Então, a igreja está buscando esta unidade. Veja que nós falamos em paz. Mas, claro que nós temos várias formas de pensar. A igreja, ela é santa porque se fundamenta sobre Jesus Cristo. Mas ela é também pecadora, ela é feita de homens. E nós, homens, temos os nossos pecados. Eu penso de uma forma, você, Rogério, pensa de outra, a Jennifer pensa de outra. Então, há essa diversidade de pensamentos que devem trazer uma riqueza e não uma desunião. Mas me parece que em certos momentos esta campanha da fraternidade não foi bem compreendida como um elo de união. Mas também foi a campanha da fraternidade que mais surtiu efeito até hoje. Desde 1965, quando foi lançada a primeira, até hoje...
Houve mais debate em torno...
Houve mais debate, foi a campanha da fraternidade mais falada e mais divulgada. Então, se ela não teve aceitação, se ela teve algumas dificuldades por causa de algumas pessoas, mas por um outro lado, foi a mais falada e foi a que mais se anunciou. Então, a gente espera que no final nós tenhamos bons resultados, porque... foi trabalhado, embora como igreja a gente teve muita dificuldade porque os grupos de famílias não aconteceram, os encontros de via sacra não aconteceram e nós somos também de rezar juntos, de estarmos com as famílias próximas, né? Então isso dificultou. Mas na catequese também você não pode levar a mensagem do que é essa campanha da fraternidade. Então nós estamos vivendo assim um momento um pouquinho difícil. Mas não que a campanha da fraternidade não vai atingir seu ápice. Eu acredito que no final, na avaliação, nós vamos ter muito mais positivo do que negativo. Mas nós temos que aprender a aceitar o diferente. Nós precisamos aprender a conviver com o diferente. Nós precisamos saber que Deus está presente em todas as situações, em todas as coisas. E se Deus nos mandou seu Filho, Jesus Cristo, para unificar, nós temos, e somos seguidores dele, nós temos que passar por essa situação. Ele também passou pela dor, pelo sofrimento, e nós muitas vezes achamos que devemos somente ficar olhando a cruz, mas não devemos atingir a ressurreição. E nós precisamos ter vida nova. Nós não podemos ficar olhando a cruz. Nós precisamos olhar a vida nova, a ressurreição, o que vem pela frente. E Cristo sempre acolheu a todos. Cristo nunca deixou de acolher ninguém. Prova essa é que ele se encontrou com cobradores de impostos, ele se encontrou com a samaritana, ele se encontrou com pecadores, ele se encontrou com Zaqueu, ele se encontrou com muitas pessoas que eram deixadas à margem da sociedade. Mas ele sempre estendia a mão. Então a campanha da fraternidade, claro que ela está falando sobre assuntos polêmicos no mundo atual. E principalmente está falando mais nas questões das mulheres, que elas ainda hoje em pleno século XXI, elas não têm expressão, muitas delas são caladas, muitas delas ainda apanham dos seus maridos e muitas têm que ficar em silêncio, né? Então a campanha da fraternidade sempre vai abordar um problema da sociedade que está se vivendo na época. E este ano, então, como ela é ecumênica, ela vai falar de muitos problemas que nós estamos vivenciando.
Muito bem, então nós tivemos aí também um...
Na verdade, essa parte da campanha ali a gente pode também tratar na igreja, depois ver, né, bem certinho.
É, porque nós não podemos terminá-la agora com a Páscoa, né? Ela vai continuar durante todo o ano e é importante a gente levar ela na proposta, né? Vamos assim tratar de uma curiosidade. Nós temos um cartaz na igreja matriz, né? E tem gente que pensa diferente. Foram lá e viraram o cartaz. Não adianta, né? É uma situação, nós temos que pensar como igreja, não pensar no meu mundo. Eu tenho que ser um pouquinho aberto, eu tenho que pensar um pouco diferente. Tem pessoas que creem diferente, eu tenho que respeitar. Eu não posso fazer tudo como eu quero, né? Então a gente vê muita coisa interessante, né? Nessa caminhada como igreja, nessa caminhada como seres humanos. Mas o mais importante de tudo é a gente sempre se amar e se querer bem.
É que, de certa forma, o ser humano é um ser complexo, mas previsível também, né? Você sabe que ele está sempre por trás. Bom, se interessa a mim, tudo bem, né? E via de regra, a gente não vai dizer que é todo mundo assim.
Exato.
Mas, no geral, olha, bom, interessou a mim, me beneficiou, tudo bem. O restante é que se dê, né?
O mais triste que nós temos nesse mundo é ver pessoas vaselinas. Que você nunca pega, ou seja, aquelas pessoas que te usam para subir na vida, né?
Então, uma escada.
Uma escada, né? Então eu acredito que esse tipo de pessoas precisam de conversão, precisam conhecer um pouco mais do que é o amor, do que é ser doação, do que é viver realmente na unidade, na fraternidade. Ou você pensa como eu te descarto.
Isso aí.
Não, a diversidade de pensamento, ela é muito importante. Que bom que tem pessoas que dão contra, porque assim me faz crescer.
Sim.
Se todo mundo aceitasse as coisas como eu faço, não seria legal. Eu gosto quando vem alguém e critica, não gostei de tal coisa, você falou tal coisa, não gostei. Oh, se eu não gostou é porque valeu a pena, porque tocou, fez pensar, né?
Mas tem que ter respeito, né, Frei?
Exato. Eu acho que a forma de dizer as coisas também ela é muito interessante, né? Isso a gente pode comparar olhando o cachorrinho lá em casa. Se você falar para o cachorrinho com palavras bonitas e falar com voz alta, ele vai ficar todo triste. Agora, se você falar para ele também bobo, sujo, com carinho, ele vai balançar o rabo e vai ficar feliz. Então, assim somos nós, seres humanos, também.
Essa questão ainda da campanha da fraternidade, me falei também que me decepcionou um pouco a questão envolvendo a pandemia e conhecendo os seres humanos e a forma como tratou. Eu vejo, assim, quando você fala em pobreza, quando você fala em ajudar, assistência social, principalmente na igreja, né? Qual é o primeiro comentário hoje, da forma dividida, como a gente vê assim no mundo e o Brasil principalmente também, a gente tem que admitir que há uma polarização, né, entre dois lados, na questão política também. Mas a primeira coisa que o pessoal vê quando você fala em assistência social, em pobreza, é comunismo.
Ou preguiça.
Também. Mas a questão também, voltando para a política, né, é o comunismo.
Comunismo,
dizer,
comunismo.
Então você esquece um pouco esse lado assim nem todo mundo vai para esse lado, eu acredito.
Eu vou usar uma expressão que ontem me fez pensar muito. Ontem à tarde eu estava em casa, tocou a campainha e eu fui atender a porta. E chegou uma pessoa para trazer uma doação para a igreja. Tempos difíceis, né?
Uhum.
E essa pessoa me deu uma lição de moral, de ética, de tudo o que você pode imaginar. Aí eu perguntei o que essa pessoa queria, eu recebi ela, né, mantendo aquela distância que a gente tem que manter, e ele me disse assim: eu vim aqui trazer uma ajuda para a igreja, porque a nossa colheita foi muito boa. E se a colheita foi boa, nós não podemos deixar a casa dele numa situação difícil. Nós temos que ajudar. Nossa, essas palavras foram de forma que me fez pensar muito, foram fortes. Precisamos ajudar a casa dele. Nós precisamos também dar o que Deus nos deu. Porque nós não temos essa dimensão de que tudo recebemos de Deus. Tudo. Tudo que nós temos, Deus nos dá. Ah, mas tu vai me dizer assim, Frei, mas se eu não trabalho, eu também não ganho. Mas se Deus não te dá força, também tu não trabalha, né? Então, essa dimensão de ajudar. E, então, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas vamos falar assim, uma experiência também que eu tive como seminarista de ajudar. Eu fui para o seminário, então o meu pai não queria muito que eu fosse para o seminário. Vamos voltar ainda à história, ó, tem tanta coisa para contar, né? E só que quando eu fui, naquela época, então eu disse para você já que a minha família era uma família pobre, com dificuldades, e ele me deu, numa ocasião que eu fui para casa, 500 cruzeiros. O Rogério deve ter conhecido, você, Jennifer, não. Já não é dessa época, né? Nós somos
eu acho que eu cheguei quando o cruzeiro estava saindo.
É, vocês têm 22 anos, nós já temos 25,
eu
né?
Eu falava 30. Em 1970, quando teve a primeira televisão, eu já lembrei dos programas a Copa do Mundo do México. Isso. E também os Irmãos Coragem. E a televisão devia ser Colorado ou Telefunken.
Ah, Colorado é Riquet. E também tinha o filme do Zorro, tá?
Zorro, então já mais ou menos a gente já se identifica, né, pela data.
Então, agora eu me esqueci do que. Ah, da experiência de ajudar. Então, como meu pai tinha me dado 500 cruzeiros, e vocês sabem, né, que italiano deu aquilo e também não tinha dinheiro, ele me disse assim, olha, Clair, tu tem que economizar e tu sabe que por 2 meses o pai não pode te dar dinheiro. Isso ele foi numa sexta-feira. No domingo eu estava na igreja em Passo Fundo, na igreja São Francisco, juntamente com os meus colegas de seminário, na missa, e veio alguém chamar. Naquela época não tinha as ambulâncias como nós temos hoje, né? Era o mais difícil, o SUS. E Passo Fundo tem o Hospital São Vicente, que é um hospital caritativo que atende muitos pobres. E lá na cidade então, de Passo Fundo, no bairro Santa Maria, onde eu morava, tinha também um local chamado Beira Trilho, que era onde moravam as pessoas carentes, com mais dificuldades, com seus casebres, com aquelas casinhas simples, e chamaram que tinha uma senhora mal e precisava levá-la ao hospital. E casualmente eu fui junto, metido, né? Tinha que ir junto. E quando nós chegamos no hospital, o doutor diagnosticou que esta senhora estava grávida, ela morava sozinha, eu lembro ainda onde ela moraria hoje, certamente já mudou muito, como era a casa, tinha uma cadeira, uma cama de solteiro, ela lavava a louça no tanque e ela tinha um fogãozinho de 2 bocas, um fogareirozinho para fazer sua comida. Isso era tudo que ela tinha dentro da sua casa. E o médico receitou um remédio e no hospital não tinha para dar este remédio. Então eu ia no caminho dizendo assim, compro, fico sem dinheiro. Não compro, e se o neném morre, a culpa é minha. E se omitir dar socorro é um pecado que não tem perdão. Se vocês soubessem, naquele trajeto, quantas vezes eu me perguntei, compro ou não compro, compro ou não compro, compro ou não compro, e compro ou não compro. Até que chegou uma frente de uma farmácia, nós paramos o carro, eu fui e comprei o remédio. Esse remédio custou 350 cruzeiros, então me sobrou 150. Se já 500 era difícil para passar os 2 meses, vocês imaginem, com 150, como tinha se tornado. Mas eu comprei com muita alegria, não me preocupou ter comprado o dinheiro, o remédio para a senhora. A minha surpresa veio na segunda-feira, no dia seguinte. E essa surpresa foi quando eu não era muito, não fui um estudioso muito ligado aos estudos, eu sempre gostava mais de povo, tá? Então, quando tocava a campainha, eu gostava mais de atender as pessoas, né? Então, eu sempre era o atendente da porta. E naquele dia, tocou a campainha, eu fui atender, E a minha surpresa foi essa, a senhora me disse assim, bem contigo que eu queria conversar. Nunca vi ela. E ela me disse assim, ontem eu te vi na igreja e você saiu antes do tempo. Mas eu vim aqui, diz ela, eu simpatizei contigo e eu queria pagar o teu estudo. Olhem a situação. Eu queria pagar o teu estudo. E naquele dia, ela me deu uma nota de 5 mil cruzeiros que tinha o gaúcho, era uma nota vermelha, de bigode, com chapéu. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive medo ou precauções de dizer assim, não ajudo alguma pessoa. Eu sempre entrevisto. Ah, vai chegar lá o Rogério e vai me dizer assim, Frei, eu preciso de dinheiro para comprar uma passagem. Não tem problema, eu te compro a passagem para você. Já me aconteceu de comprar a passagem em Caxias do Sul, ele andar duas quadras e desembarcar do ônibus. Já me aconteceu isso. Mas ele me pediu dinheiro para comprar.
Tu fez a tua parte.
Eu fiz a minha parte. E eu vou logo perguntar para o Rogério, eu já sou macaco velho, eu conheço as pessoas, né? Se principalmente tomam uma cachaça, eu vou perguntando, onde é que está a família, isso, aquilo, porque sempre pede comida, né? E então eu digo, não, mas comida eu te dou, então ele começa a dizer, não, mas não queria que eu me ida, eu quero dinheiro, então tu sabe que está te levando na conversa, né? Mas uma das experiências assim, mais interessantes que eu tive foi em Paranaguá, pregando missões. Quando eu terminei a minha missão, eu saí, tomar um ar lá para fora, chegou um senhor e me disse assim, Frei, eu ando num desespero tão grande que eu não tenho nem R$2 para tomar uma cachaça. E eu peguei R$2 e dei, porque ele me falou a verdade.
Tá. E o pior é que é melhor tu falar a verdade, né?
Claro, sempre. Fale a verdade. Então eu aprendi que ajudar, você dá, você recebe de outro jeito. Você sempre vai receber, Deus nunca vai te negar de te ajudar com alguma coisa. Você deu alguma coisa, você vai receber depois de outra forma, porque Deus nunca abandona seus filhos.
É, e nisso eu concordo também, porque já me aconteceu situações assim também, e você se sente até aliviado e muitas vezes até satisfeito. Poxa vida, ó, deu certo mesmo aqui, eu acreditei na pessoa e deu o retorno e você está sempre ajudando, parece um...
Sim, vai multiplicando. Né? Vai multiplicando. A dimensão de que é bíblico também, né, que ajudar aos pobres, ajudar a igreja, Deus devolve para a gente, mas isso é muito verdadeiro. Hoje eu posso dizer assim para vocês com muita sinceridade que empenhar e se colocar na construção da casa que nós estamos fazendo aí para a paróquia, que não é minha, né? Nem sei se eu vou habitar dentro dela. Nossa. Claro que eu desejo habitar dentro dela, né? Sem dúvidas. Mas eu posso amanhã ser transferido para outra cidade. A gente não sabe como é que é a nossa vida.
Com essa visita.
Com essa dimensão de Covid que nós estamos vivendo, nós podemos acordar também amanhã de manhã em outra situação, né? Então a gente tem muitas formas de pensar. Mas eu vejo que o povo de IP é solidário. Mas o povo de fora, os meus amigos de fora, foram muito mais solidários que o povo de IP. Eu consegui muito mais coisas com os amigos de fora de IP do que da própria cidade de IP.
Para a construção da casa paroquial.
Para a construção da casa paroquial, sim. O povo de IP tem uma certa mão muito fechada.
Mas é o que eu comentei há pouco também, né? Com relação àquela ser fechado com as pessoas, também é fechado para ajudar. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né?
Exato. Enquanto tu estás apegado, que tu não consegue tirar uma camisa de dentro do guarda-roupa, que tu diz assim, opa, está apertada, mas eu vou guardar porque eu vou emagrecer. Mentira, tu está apegado aos bens. Enquanto tu fica apegado aos bens, tu não consegue te libertar. No momento, a experiência a gente faz pelo guarda-roupa. Se tu consegue limpar o guarda-roupa, tu está de bem com a vida.
Estou
bem. Está bem? Então está ótimo. Bem, né? Então. Os bens nos prendem e a gente fica apegado àquilo e dificilmente você vai largar.
Uma coisa assim da campanha da fraternidade, que eu até comentei aqui no começo, né, Frei? Que as pessoas ajudaram, acredito que vão ajudando na campanha da fraternidade, mas quando chega o dízimo, que é para ajudar também a comunidade, né, a igreja, que se não é a comunidade ajudar a própria comunidade, não sai do lugar, né? Eu falo, acho que tem um pouco mais de resistência nessa parte, né?
Bom, eu poderia sim te dizer que a média do nosso dízimo é R$ 54,80 por família. Olha que dá um trabalho bem com estatística, tá? Temos famílias que têm compreensão do que é o dízimo. Temos famílias que têm uma boa compreensão. Mas temos pessoas que pensam que o dízimo é o dinheiro do padre. Não, o dízimo é para manter o culto, é para manter a igreja toda, né? E quando nós crescermos nessa mentalidade, eu acredito, Rogério, que a pandemia vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais nessa proposição de que o dízimo é para manter o culto, para manter a igreja, não é as festas, porque aqui ainda nós temos muita dificuldade por causa disso. Então o dízimo é uma parte que eu devolvo para Deus de tudo aquilo que Ele me deu. E quem ama a sua igreja contribui com o seu dízimo, dá o seu dízimo, mas tem que dar com alegria. Tu vê às vezes algumas pessoas que vêm ali e oferecem R$ 5. Eu acredito assim, pô, é tudo que essa pessoa podia dar. Porque vale de repente mais os 5.000 dado por uma pessoa simples do que 1.000 dado para uma pessoa que tem bastante bens, né? Sim. Que você sabe que isso não é, seria o dízimo, né? Se nós olharmos biblicamente, dízimo seria 10% do que nós recebemos, né? Mas na Igreja Católica nós temos 1%. Então olha que é o centésimo. Uhum. E mesmo assim as pessoas não têm essa compreensão. Porém, mas talvez tenha se faltado uma catequese. Faltou.
Até a doação também do tempo, né, Frei? Porque as pessoas às vezes perguntam, ah, precisa de uma catequese, precisa de uma catequista. Tá, mas quanto paga para uma catequista?
Isso,
eu escutei
paga
isso
nada.
Ainda hoje, sabe? Então é uma coisa que a doação do tempo também vale.
Né? Exatamente, a doação do tempo, né? E quanto tempo nós perdemos?
Nem certo.
Eu gostaria que você fizesse um cálculo de quanto tempo nós perdemos no celular. Quantas horas por dia nós gastamos em cima do celular?
Isso é possível, olhar no teu próprio insight do teu Instagram, do teu Facebook.
É.
Consegue ver quanto
tempo consegue ver quanto tempo você gasta em cima disto? Talvez, como meio de comunicação, olha que ele é excelente, ele aproxima, ele faz, mas ele também pode escravizar.
Uhum.
Então tem o lado bom quando nós Sim. usamos pelo bem, mas tem o
Se
lado negativo.
Usado, né? Sempre tudo que é bem usado, que é
com certeza,
bem,
né?
Tudo
então
é
tudo tem os dois lados. Então a gente tem que saber aproveitar, porque tem coisas muito interessantes, tem coisas boas, tem coisas que se espalham também de forma negativa. Nós temos que aprender a ser mais críticos. Nós temos que aprender a ver o mundo diferente. Não é porque eu penso que aquela garrafa tem que ser da cor transparente, todas elas tenham que ser transparentes.
Se você disse que não é, arruma uma briga grande
não,
assim,
é,
né? Quantos comentários?
É incolor.
Né? É a questão que eu falo sempre, né? A gente sempre foi acostumado assim, ah, se te derem um tapa, oferece outra face.
Não,
pô, mas tu vê, tu vai escrever no Face aí, tu sai esbofeteado?
Tu sai esbofeteado logo, né? Eu fiz uma experiência recentemente, agora no final de semana, e coloquei. Vamos ver quantas pessoas leem ou curtem o que você escreve.
Eu curti e li, tá?
Você leu e curtiu, tá? Eu percebi. Mas, por exemplo, a gente diz que tem muitos amigos no Facebook. Mentira. Nós temos pessoas, talvez, que nos conheçam, talvez que nós Sim. vimos uma vez, ou talvez que nós nunca vimos.
Ou curiosos. Mas,
ou curiosos também. Mas a gente diz, eu tenho tantos amigos no Facebook. Pura mentira. A gente tem pessoas que estão visualizando a vida da gente. Então eu fiz essa proposição para ver, eu tenho praticamente 3 mil conhecidos. Amigos lá no Facebook, eu tenho 2, eu acho. Tá? Eu tenho 2 amigos, amigos e amigas, né? 2, 3 talvez, mas ainda não amigos como deveria ser a palavra no correto.
Será que ainda existe, Frei, essa amigos como na palavra de antigamente?
Ai, Jennifer, eu acredito que sim. Eu acredito que tem. Por exemplo, eu olho por mim. Eu preciso de alguém para conversar sobre a minha vida, sobre os meus problemas. Não vá pensar que eu não preciso dialogar também sobre essas questões. E essas pessoas estão prontas para me escutar.
Que bom.
E eu sei que também eles são confidenciais, porque é difícil você encontrar alguém que guarde o teu segredo.
Essa é a parte, a confiança, né, Frei?
Confiança.
Confiança. Confiança. Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui até amanhã conversando, né?
É, assunto não faltaria, né? Com certeza.
Prova é que vocês me chamaram para falar 30 minutos.
Ah, vai sair daqui 3 programas, né?
E eu percebo aqui que foram 1 hora e 37 minutos.
3 programas aí, a gente vai fazer, dividir em 3 programas aí, com certeza, aí vamos ter aí informações, opiniões também, uma experiência de vida aí que foi, com certeza, aí bastante. Muitas pessoas vão se identificar, inclusive, né? Com alguns pontos, com algumas coisas, né? Que, na verdade, né, a nossa geração, né, Frei? Era assim mesmo, né? Era uma coisa simples, não tinha muitos recursos, o que tinha que dividir, e era assim, né?
Nossa, eu fui muito sintético, gente. Eu tenho uma vida muito sofrida, eu tenho muita dor dentro de mim, mas eu consegui me libertar dessa dor, desse sofrimento. Mas eu demorei muitos anos.
A terapia ajuda bastante. Terapia, né?
Eu sou muito grato por ter feito essa terapia. Agora, nesses tempos de pandemia, não estou mais frequentando, mas eu estava já no estágio final dela. Mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ver a minha pessoa diferente, eu aprendi a me aceitar mais. Eu comecei e tirei muita roupa de dentro do guarda-roupa, tá?
Para poder se libertar?
Para poder me libertar. E não vão pensar que tirar é fácil, porque tudo tem um apego, tu tem um sentimento, tu tem alguma coisa que vai dizer assim, ah, esse eu ganhei, desculpa, né? Esse aqui eu ganhei do Rogério, esse aqui eu ganhei da Jennifer, pá, como é que eu vou dar, né? Se não serve, passa para frente, tem algumas pessoas que vão necessitar.
Até estava curioso ainda aqui, espichar um pouquinho mais também, nós falávamos em liderança, dificuldade que vai se ter com relação à pandemia também, para formar novas lideranças, como é que está... Como é que funciona agora a questão também, a formação de padres? De onde vem agora a vocação? Como é que se forma um padre?
Vamos lá, Rogério, vamos retornar então à história, né? Já que você faz provocações. Quando eu entrei no postulantado, então o postulantado é um tempo que nos prepara para ir para o noviciado. O noviciado é o tempo que tu vai ficar frei. É um tempo que tu vai conhecer a vida religiosa, é um tempo que você vai conhecer o que é o ser frei, certo? Nós éramos em 69.
Isso eu lembro que aqui no IP também tinha um seminário que teve uma época aí que tinha bastante...
Bastante, né? Então, olha que... Eu tenho 25 anos atrás, né? Imagina. Então, nós éramos 69. Quando chegou em 2 anos na conclusão da filosofia, nós entramos para o noviciado em 17. Saímos do noviciado em 12.
Nossa.
E estamos ainda em 3.
3?
É. Um foi a óbito e o restante... Ah, não, desculpe, 2 agora foram a óbito. E 2, então nós ainda estamos em 3 dos 12, mas éramos 69. Olha como foi feita a triagem. Hoje tu vai me perguntar assim, como nós estamos? Hoje as famílias têm poucos filhos. Uhum. Antigamente era 10, 12, sim, né? Todos que Deus mandava. Hoje em dia é controlado. Então, como as famílias têm menos filhos, nós também temos menos vocações. Hoje nós temos... praticamente informação, bah, vou contar uma mentira porque não vou saber te dar o número assim praticamente exato, mas vamos botar que nós tenhamos 14, 15, porém tu me pergunta quantos que nós estamos acima de 80, de 60 anos, quase 80%. Então nós estamos percebendo que nós estamos ficando
renovação.
Envelhecendo, precisamos nos renovar. Mas, por um outro lado, nós não temos vocações. E agora vem o mais importante, que a Igreja Católica vai ter que repensar muitas questões. Vamos ter que repensar, de repente agora eu vou falar uma heresia, né? Mas, de repente, os padres casaram.
E estamos conversando com o Frei Clair José Zampieron, ele que é cidadão honorário de Ipê e pároco da paróquia São Luís Rei. No próximo bloco, não perca a quarta e última parte desta entrevista incrível.